88 FM, a sua nova rádio universitária.
5:33.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas: doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie. ligacontraocancer.com.br.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O amor corrói, o medo constrói, luta por isso. Dor descartável, calor confortável. Gesto pensado, peso calado, implora por isso. Peito mudo, cérebro surdo.
Sem teu
Toda manhã ela tem que ter seu bem, bem que lhe ama quando lhe convém. Toda manhã ela deve ter um dom, dom que lhe chama seu encanto bom. É um dom nato que nasceu com a flor do mato, tem fino trato pro contato imediato, do telefone pra uma estrela de renome, e Ipsilone quer dizer de bom nome.
Eu acredito em disco voador, só porque não quero viver sem teu amor. E quando brilho no céu faz um sinal, levo meu recado no espaço sideral.
FM.
Bicho pega. sei que é ela
quem toma parte de mim.
Eu viro fera.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
5:45.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes,
tamo junto.
Daniela Freire,
tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha,
tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Aquele cravo com que ela cravou.
88 FM.
Seminha, eu vi primeiro, ninguém tasca. Minha companheira de toda ressaca. É fiel, é persistente, minha amiga. Está comigo sempre em toda despedida. Sendo tantos desprazeres do caminho, nela encontro o consolo de um bom vinho. Que embriaga conduzindo a redenção, meu vazio incompassivo coração. Minha amiga está comigo sempre em toda despedida, sendo tantos desprazeres do caminho. Nela encontro o consolo de um bom vinho, que embriaga conduzindo a redenção, meu vazio incompassivo coração. E se num átimo, num hífen, num segundo, eu penso estar gozando de felicidade, desesperada mesmo assim ela resiste, esperando a ilusão se dissipar. Quando por fim o infortúnio se arrebata, olho pro lado e no escuro posso ver. Silenciosa, paciente, a minha espera. Volto a abraçar.
Sinfonia, som de sanfoninha, neblina que não
neblina que não fina sinfonia, som de sanfoninha. Neblina que não fina sinfonia, som de sanfoninha. Neblina que não fina sinfonia, som de sanfoninha. Neblina que não fina sinfonia, som de
sanfoninha. ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já na boca do povo.
Tamo junto!
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6 horas, está no ar o Tamo Junto na sua 88 FM, a nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é segundo, 11 de maio de 2026. Thaisa Galvão, tamo junto.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto vocês que estão nos acompanhando aí. Muitas notícias, muitas informações.
Muitas.
Muita gente aperreada, Daniela.
Muita gente. Haja Rivotril.
Você tá aperreada, Daniela
não,
Freire?
Eu graças não. A Deus que eu não estou aperreada.
Você foi à praia esse final de semana?
Não, não fui à praia.
Deu banho de mar, de rio?
Não. Ah, por aqui tá difícil.
Tá difícil. Por isso que tá de rio.
Pois é. Não. Chego nem perto desse rio que você tá. E você está insinuando, viu, Thaís? Eu só sei que a gente está combinando hoje.
A gente está de pretinho básico.
Pretinho básico, vamos ver se porque Raposinha.
A gente
somos básicas, porém arrasamos, né, amiga?
Isso. Básica.
Vamos ver como é que Raposinha virá vestido. Ele vem, tá certo? Quem não vem hoje é Daniel Menezes, ele tem uma reunião importante de trabalho, né? O homem é muito requisitado, viu, Thaisa Galvão?
Eu tô achando que ele tá entrando naquelas tubulações feitas lá de Ponta Negra. Eu acho que ele entrou numa tubulação tão...
Ele está experto nesse assunto,
eu acho,
menina.
Que ele entrou numa tubulação daquela e estão confundindo Daniel com uma drenagem.
A gente vai mostrar a foto e realmente pode
aquilo
parecer.
Aquilo é,
viu,
uma
Thaisa
drenagem,
Galvão.
Não, aquilo é Daniel.
Olha, a gente vai trazer, inclusive, Thaisa, imagens disso aí, né, dessas tubulações.
De Daniel dentro da tubulação?
Pois é, então, eu tô achando que era ele, porque tá muito parecido, viu, Thaisa Galvão? Daqui a pouquinho, fique atento aí, que você que está no YouTube, você vai ver as imagens da tubulação que tá tampada lá na engorda de Ponta Negra, denúncia do Ministério Público Federal, com a ajuda, com base em relatórios e perícias da FUNPEC, tá, gente? A gente vai falar sobre isso, porque tem muita fake news rolando sobre este assunto, tem muita gente usando a FUNPEC de forma indevida aí nesse assunto, viu, Thaisa Galvão? 6:02, tamo junto, Guilherme Filipe, eu não vou mais fazer cerimônia, viu? Quando tamo junto, fulano, cicrano, beltrano,
é
Guilherme.
É
É direto agora.
É direto, é. Tem mais. Ah, o piloto. Então vamos mudar esse texto.
Ele já foi muito apresentado.
Já,
né?
Já. É. É, agora eu não conheço. Sem programa já.
Senão eu vou ter que exigir que você me explique bem direitinho. Eu nasci. Todo dia você dizer, Thaís, ela nasceu em Carinha, ela veio lá do interior do Rio Grande do Norte.
Nossa comentarista do bastidores.
Exatamente. A mãe da Maria Fernanda.
Pois é. Eu vi, viu a fotinha de vocês duas? Lindas, maravilhosas.
Eu com ela. É, no dia das mães.
As mamães só curtindo.
A gente foi feliz no dia das
Fomos
mães.
Fomos muito felizes. Muito ah, graças a Deus.
Graças a Deus.
Mas é isso, Guilherme. Tamo junto. Você chegou a dizer alguma coisa aí que eu nem ouvi?
Não, não consegui dizer, mas... mas tamo junto aí, galera do YouTube. Você que está escutando aí no Dai, onde quer que esteja. E cadê Raposinha, hein?
Raposinha, pois é. Disse que ia chegar no horário hoje... Mas a gente nunca sabe quando é que ele tá falando.
No horário de quê? No horário de quê?
Ou no horário
da novela das oito.
Pois é. Ou no horário de quem, né? Depende do time, né?
Bem, enfim. É pelo mito que ele vem ou...
Não, ele disse que estaria aqui. Olha, chegou agora. Está entrando.
Olha aí, foi só falar.
Será que ele viu ouvindo aí?
Gente, tô chocada com a raposinha.
Chocada ainda. Veio com um gelzinho no cabelo.
Não, mas eu tô chocada não é por causa da hora nem por causa do gel. É porque você não veio de preto.
Não veio de preto. Não, é, eu tô tentando mudar, porque orientação. Ah, porque eu sempre venho de preto também. Vocês juntam de preto, ficaria uma paleta de cores linda, mas de preto não é cor, mas enfim. É porque eu estou tentando usar cores mais claras. Me orientaram que eu usava muito
mais. Mas essa tá cor, chique.
Essa cor aqui, eu vou dizer. Pouco fenta, né? Tem
não,
que camisa,
não, eu vou dizer pra você, essa cor aqui é bem assim, exército. É. Direita, de direita. É, você tá de direita.
É mais com a pamonhazinha aqui, velho, amarelo.
Olha aqui que surpresa. O Faustinho
gostou dos 120 dias de férias, né?
Que surpresa! Boa, hein, raposinha? Boa. Eu tive, viu? Aqui. Ó, aqui é uma coquinha, viu?
Tudo bem, até coca tem.
Bolachinha pra você que não está no YouTube, está no Dai 88, aliás. Deixa eu mandar um abraço aqui do Tamo Junto pra você que está no carro, voltando do trabalho, indo pegar os filhos na escola. Está ligadinho aqui na 88 FM, aqui no Tamo Junto, ouvindo as notícias do dia, não é? E também lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar, comente no chat, porque a gente interage com você. E o principal, Silvério Filho, é o quê? Eita, peguei ele com
Sinto
a boca.
O dedo no like, meu patrão.
A boca da botija, Thaís Agavô. O homem tá com a boca cheia. Cheia, rapaz.
Cheia de pamonha. Pamonha.
Muito bom, hein, com o pamonha, hein? Você foi de propósito, não deixa eu tapear. Não é que eu não sei não, hein?
Gente, desculpa, gente. Cris e riso aqui agora, porque Thaís... Thaís identificou, entendeu? O pensamento, entendi, e aí entendi. Ela botar, fechou com o chave de ouro.
Eu botar aquele vídeo você levantando peso no meu Instagram, você sabe. Hein?
Você botou. Aliás, foi Thaís, não, né?
Foi Thaís,
é mesmo, é mesmo.
Meu,
não, você ficou fazendo gif, não sei o que lá por aí, viu? Que eu tô sabendo. Bom, tamo junto também pro nosso querido Samuel... Que está ali, ó, ligadíssimo, viu, para o que acontece, para ele mandar aqui pra gente.
Dani, gente. Sexta-feira eu trouxe Samuel aqui. Eu tava aqui nessa cadeira que você tá aí, que
isso,
você não veio.
Isso.
Eu coloquei Samuel porque para passar aqui por perto. Aí ninguém via a cabeça dele, porque ele é grande.
Não dá pra ver, não.
Ai, Thaís Agalvão. Mas ele já foi visto pela nossa
audiência. Não, mas
eu
pedi para ele se abaixar.
Ah, tá
pra
certo.
Para que as pessoas vissem.
Ah,
eu só pedi para ele passar em pé para as pessoas terem ideia do como esse homem é grande.
Entendi, que legal. É, as coisas de Thaísa, né? As tiradas de Thaísa. Minha gente, é o seguinte, deixa eu dar um alôzinho rapidinho aqui, são 6:06.
Ei, de mesmo.
José Valdecim, quando você come aí a pamonha, viu? Raposinha, José Guilherme, ó. José Valdecim, boa noite, bancada. Meu jornalismo de pé de orelha, que legal, José Valdecim. Deixa eu ver aqui no meu chat, saiu do ar, gente. O que é isso? Ah, voltou. O Sena de Areia Branca, Jovino Soares, Jambaque, Cachaçaria, Sagi. Eider Fernando, por aqui também, assistindo o ICL2 e esperando Tamo Junto. Olha aí, tava esperando a gente, viu?
Chegamos, querido.
Chegamos. Alexandre Porpino, Daniela Augusto, aliás, Daniel Augusto. Boa noite, Maria de Lourdes, Franci Campos, Rita Aquino, Nunes Silva, Edilson Dias, Cláudio Galvão, feliz dia das mães para vocês, atrasado mais valendo, com certeza, Cláudio, Franci Campos, o pessoal rindo já por aqui, Genilza Cristina, boa noite, tem o Aldo Azevedo também, bancada nota 10, tamo junto.
Tem o Leonardo, o Babu, o Gran Galvão, todo mundo deixando like, hein, galerinha? Todo mundo aí apertando aí esse dedinho aí de legal que tem por aí, tá bom? Bom, são 6h07 e agora a gente vai ao que interessa,
viu? Bora mesmo.
Notícias sem fake news e análise de verdade, viu, Silvério Filho?
Muito bem.
Vocês estão sabendo que Juliana Garcia se filiou ao PT do Rio Grande do Norte.
Fiquei sabendo.
Lembram quem é Juliana Garcia? Aquela mulher que foi vítima da tentativa de feminicídio aqui em Natal, ao ser agredida com mais de 60 socos, 61, para ser mais precisa, não é? Pelo ex-namorado. Isso aconteceu em julho do ano passado. E aí, há poucos dias, Juliana anunciou a filiação ao Partido dos Trabalhadores, na última quinta-feira. A partir desse momento, viu, bancada, ela passou a ser alvo de ataques misóginos, criminosos, nas redes sociais. Ela, inclusive, chegou a divulgar na sua própria rede social, no Instagram, a mensagem que recebeu de apenas uma pessoa, né, um homem, após ela divulgar sua filiação ao PT. Olha só o que é que escreveu esse cidadão criminoso.
Ela diz o nome dele?
Diz, tá lá, o perfil, ela expõe o perfil, tudo.
É bom assim.
E diz que vai acionar a justiça para essa pessoa, porque ele passou dos limites. E ele disse o seguinte, abre aspas, você tem que tomar mais 122 socos dessa vez para ficar sem a cabeça, sua P... né?
Esse aí tem que ir pra cadeia,
sua, né? Sua petista. Criminoso.
Porque o que deu 61 foi pra cadeia, porque ele querendo dar 120 vai ficar em casa.
Então, esse aqui, ou seja... Isso, obviamente, é um tipo de agressor, né?
A misoginia que se defende da criminalização.
Vamos divulgar o perfil desse cidadão?
Divulga aí.
@Joseph, que é JOSEPH.7508. Esse perfil foi desativado, obviamente, após a repercussão.
Já era, né? Fake, né, Dani? Porque homem corajoso não existe nessa hora, não. Verdade. Porque homem é frouxo.
Verdade.
Nessa hora, né, raposinha?
É, eu concordo, não é mesmo. Não é? É mesmo.
Agora o que eu achei mais grave nessa história toda, Dani, é que quando você elege uma pessoa para representar, uma pessoa para fazer parte da classe política, para representar a população, você tem que, no mínimo, medir palavras para falar, você tem que cuidar da população, independente de que partido seja essa pessoa, as pessoas. Uma pessoa como Juliana, independente do partido que ela for, ela é uma pessoa que merece cuidado, porque ela foi vítima, ela tem uma simbologia hoje no Rio Grande do Norte.
No Brasil.
Ela virou tema de uma campanha. Isso. E a gente viu um vereador daqui de Natal, Matheus Faustino, fazendo ataques a ela.
Exatamente, assim, ele ataques utilizando suas próprias redes sociais.
E ele, no mínimo, esse cara, no mínimo, teria que ser denunciado ao Conselho de Ética, à polícia, ao judiciário, do mesmo jeito, porque ele é apenas um vereador,
Não.
Ele não é uma pessoa que está, que se tem o direito de destratar ninguém, de agredir ninguém e de fazer o que ele está fazendo. Ele é apenas, vamos deixar bem claro, apenas um vereador.
Exatamente, trabalha para as pessoas, para a população. E ele, quando fez isso, Thaisa, ele agrediu pela segunda vez a vítima.
Exatamente.
O que o vereador de Natal, Matheus Faustino, fez nessa ocasião foi agredir mais uma vez a Juliana, que é o que esse cidadão aqui, não é, com esse perfil, fez também.
Agora, eu fico me perguntando qual a importância que tem para o vereador Matheus Faustino, na condição de parlamentar do município de Natal, é sommelier de candidatura agora, que fica discutindo se Juliana pode ou se não pode ser candidata, se é ou não é razoável. Lembrando que ele já havia feito campanhas contra ela, inclusive foi matéria de alguns blogs. Agora, mais uma vez, ele agredindo-a publicamente e simplesmente não fala, por exemplo, Thaisa, da engorda de Ponta Negra, que tem uma ação do MPF acusando um prejuízo multimilionário. E Faustino não está preocupado com o prejuízo multimilionário da engorda de Ponta Negra, com um dano ambiental, que provavelmente é um crime ambiental, conforme está sendo apurado pelo Ministério Público Federal, mas está preocupado com a candidatura de Juliana. Então é muita falta do que fazer, pessoal, é muita antipolítica. E se Faustino é antissistema, como diz ser,
Por que não investiga a engorda de Ponta Negra? Talvez porque seja do União Brasil, que é partido de José Agripino Maia e partido do prefeito Natal Paulinho Freire. Então não é antissistema. Pessoal, analisem bem aqueles que realmente discutem nesse momento o que é importante para você, para a população.
E agora você puxou o nome do prefeito Paulinho Freire, do ex-senador José Agripino Maia como presidente do União Brasil, a gente tem que perguntar e tem que botar o nome deles no jogo. Até que ponto eles concordam com essas agressões às mulheres que o vereador que eles assinaram, o Zé Agripino Maia, assinou lá a ficha de filiação dele, é responsável por ele estar no partido dele. Até que ponto o Zé Agripino Maia
aceita, valida
esse absurdo que ele está fazendo. Eu expulsaria do meu partido.
Porque, inclusive, Dani, repercutiu nacionalmente, eu vi no site Metrópolis, mais essa agressão contra Juliana, e é a segunda vez, pelo menos a segunda vez que eu me recordo, que Faustino tem discursos agressivos em relação a ela, uma mulher que foi vítima de um caso de repercussão nacional. E, de fato, Thaís, é importante a gente questionar até que ponto o presidente do partido, José Agripino, a nível de Estado, o presidente do partido a nível municipal, Paulinho Freire, concordam com esse tipo de atitude, porque José Agripino, inclusive, chancelou a pré-candidatura de Matheus Faustino.
Abonou
a pré-candidatura dele. De Matheus Faustino. Então, a gente tem que contestar isso, porque exatamente, há uma nítida misoginia, há uma nítida atuação do vereador para crescer politicamente em cima de Juliana, que foi uma vítima de um evento trágico.
Em casos muito mais simples do que esse, partidos já expulsaram pessoas assim.
Essa repercussão do Metrópolis foi de Matheus Faustino, no caso.
Não, foi da agressão que você leu, do perfil, entendi. Que você leu.
Bom, e aí a Juliana, ela abriu um boletim na delegacia virtual, viu, gente? Ela disse o seguinte: exemplo típico do cidadão de bem, se referindo a essa pessoa que agrediu aqui na internet, esse vai responder juridicamente, mas antes ele vai ficar famoso, sim. E aí foi quando ela divulgou o perfil deste criminoso.
Mas deixa eu dizer uma coisa, essas pessoas são tão doentes que elas gostam de ficar famosas assim, mesmo que seja dessa forma. Infelizmente, porque essas pessoas são doentes.
Pode ter realmente esse efeito inverso aí, né, Thaís? Exato. Na divulgação do perfil,
né?
Do
IP, né? Que eu não sei se você vai comentar aí mais na frente.
De
quê?
O IP. Ah, sim, vamos comentar, vamos emendar logo, porque a gente espera o professor Fabiano.
Esse seu cabelinho assim, tá molhadinho. Por que você lavou o cabelo com o IP?
Não, pelo amor de Deus, eu tenho medo de morrer de bactéria, né?
Vocês sabiam que a Michelle Bolsonaro publicou uma foto do IP, também entrou na campanha aí, nessa campanha toda aí, vamos botar, já mandou pra Guilherme?
Ela adora passar uma vergonha.
Vamos, olha aí, ó. Por aqui só usamos IP. Michelle Bolsonaro publicou essa foto, que dia lindo, né? Aí deve ser o jardim.
Por isso que o marido dela tá preso.
Que dia lindo, né?
Que dia lindo.
Por aqui só usamos IP.
Só lá em casa não tem IP, não tem ninguém preso.
É isso, tá ótimo esse programa hoje.
A Thaisa tá com tudo. Ela já começou, né? E eu com pegar aqui
também. Duas crises de riso. Tá
chato,
certo?
Eu fico chateada com gente que não tem noção, sabia?
Vamos explicar, rapaziada, como é essa campanha. Vamos lá.
É o seguinte, pra você que tá entendendo, pra você entender, aí depois eu passo a palavra pras colegas e depois eu vou explicar detalhadamente o que é dissonância cognitiva, que tá intimamente ligado a esse processo. Mas antes, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que a Anvisa verificou que um determinado lote do detergente IP havia possivelmente uma superbactéria que é resistente a antibióticos e que é uma das principais responsáveis por mortes de infecção hospitalares, né? Que quando há o tratamento antibiótico e a pessoa ainda assim morre.
Isso.
E por isso recomendou que um determinado lote do IP não fosse utilizado até o final dos testes.
Logo, e aí, que termina com o número 1.
Com o número 1. E aí o que acontece? A Anvisa é um órgão técnico autônomo do governo federal. Inclusive, os seus diretores são escolhidos pelo presidente, pelo governo, mas eles têm mandato. O presidente não pode tirar, não é um cargo comissionado. Então eles têm autonomia. E foi uma investigação técnica. De repente, criou-se uma narrativa por parte das pessoas da direita, dos bolsonaristas, de influências, inclusive o vice-prefeito de São Paulo, vergonhosamente, de que isso era uma perseguição. Isso era uma perseguição para beneficiar. Vai botando logo aí.
Vai botando o vídeo do prefeito.
Para beneficiar. Para beneficiar.
Sem áudio.
Para beneficiar a Minuano. que seria, não sei nem se é, da JBS, do pessoal de Wesley Batista. Então criaram uma narrativa de conluio, e uma pessoa veio me dizer isso, bolsonarista, eu fiz uma simples pergunta: alguma prova de nexo de causalidade? E a pessoa perguntou: o que é nexo de causalidade?
O que é isso, exatamente?
Meu patrão, alguma prova de que, de fato, a decisão da Anvisa foi por causa de um conluio, ou você tirou isso daquele canto, né, para não dizer o canto? Aí, não sei o que aconteceu. A Minuano fez alguma campanha com base na investigação da Anvisa para prejudicar a imagem do IP? Não. Então, de onde você tirou, meu irmão? Que foi para beneficiar a Minuano do nada. E criaram
eles
isso.
Criaram.
Mas aí, dentro desse processo, há interesses econômicos e políticos, que aí eu explico depois que as colegas
falam. É a falta de desacreditar, a mania que as pessoas têm de desacreditar quem acredita na ciência. Porque se eu soube, pelo que eu li, a IP foi para a Anvisa para investigar um problema que tinha acontecido, e a Anvisa foi investigar e achou mais.
E achou mais.
E aí, pronto, aí a Anvisa está perseguindo a IP. Quer dizer, todas as pessoas que trabalham, que fazem ciência, como o IDEMA, no caso do Rio Grande do Norte, a história da engorda, dessa tragédia que aconteceu em Ponta Negra. Por quê? Porque eles subestimaram as pessoas que estudam. Porque na cabeça deles tem meio ambiente de esquerda e meio ambiente de direita. Não existe meio ambiente.
Bactéria de esquerda e bactéria de direita.
Sandálias de direita e chinelo de esquerda. Olha a questão das Havaianas.
Uma ligação entre isso aí. Por favor, corta pra mim, Calbi Peixoto. Corta pra mim. Eu vou explicar com detalhes o que é o processo de dissonância cognitiva, sem o qual não existiria a extrema-direita no poder. Dissonância cognitiva nada mais é do que a indisposição a analisar a verdade a partir das evidências. Então, são pessoas... E aí você pega aquele padrão médio dos mais sectários, dos mais radicais, dentro da extrema-direita, geralmente são pessoas frustradas. Ou frustradas religiosamente, ou sexualmente, ou intelectualmente, ou profissionalmente. Tem uma determinada frustração. E o movimento bolsonarista transformou essas pessoas, que eram pessoas frustradas, vistas pelos seus pares de modo negativo, em patriotas, em defensores do Brasil. Tem um trecho interessante da série The Boys, que agora está na última temporada, que faz uma caricatura da extrema-direita lá nos Estados Unidos, e se pergunta a uma das líderes da extrema-direita o que é que ela vende. Aí ela diz: eu vendo liberdade, eu vendo o patriotismo, eu vendo a defesa do nosso povo. Aí, de tanto ser questionada, ela diz: eu vendo o propósito. Então, essas pessoas tiveram no bolsonarismo um propósito para a vida. Elas não precisam, por exemplo, mais fazer uma faculdade para entender sobre direito, sobre Constituição, porque elas vêm na corrente de zap, colocam no grupo e não precisam ser validadas por professores de universidade, porque eles próprios se validam.
Exatamente.
Então, chega um momento que a identidade, a atuação do grupo fundamenta a identidade das pessoas. E quando as pessoas veem uma verdade factual, como, por exemplo, que elas podem estar colocando pessoas em risco, cristãos, colocando pessoas em risco apenas para fazer politicagem, e ainda assim elas dizem use IP, é porque se elas forem pela verdade factual e perceber que isso é absurdo, elas se descaracterizam, porque o sentido da vida delas passou a ser essa afirmação política desse grupo. Então, eles rejeitam a verdade, porque se eles aderirem à verdade, eles perceberão que eles não são defensores da pátria, eles
exatamente.
São apenas pessoas frustradas.
Eles passaram a ser pertencentes exatamente porque entraram nessa bolha.
Exato.
Essa questão,
eles
ela foi
pertencem
muito...
a isso.
É. Essa questão foi muito forte na pandemia.
Exatamente.
A questão da ivermectina, a antivacina. Então, por exemplo, tudo isso que você narrou aí, eu vejo um exemplo prático aqui em Natal que ocorreu, que foi o prefeito de Natal, na época, Álvaro Dias, receitando para a população a ivermectina.
Para a VM, né? Para matar
então,
a VM.
Então, isso aí mostra...
Receita coletiva, inclusive.
E coletiva, para todo mundo, entrevista de televisão.
Exatamente. Ainda tem CRM, né? Mas enfim, uma outra questão envolvida
mas
nisso...
Mas se tirasse o dele, queria tirar o de todo mundo, né, querido?
Mas combinar? A própria confederação... É confederação.
Também foi negligente.
Né? Negligente, muito
apoiado. Mas por que agora? Por que agora esse negócio do IP? E aí é interessante fazer... Corta para mim de novo, Calbi Peixoto, se não tiver cortado.
Como é, né?
É interessante...
Liga.
É interessante a gente ver o caso das Havaianas. O caso das Havaianas, aquela histeria coletiva, ela surgiu justamente pouco após ser descoberto 470 mil em espécie no apartamento de Sóstenes Cavalcante. Dinheiro que, evidentemente, era fruto de crime. Então, foi na mesma época. E agora, o que nós temos? Nós temos Ciro Nogueira, que foi o principal foi o principal ministro de Bolsonaro na Casa Civil, uma espécie de primeiro-ministro, que está intimamente envolvido com o escândalo do Banco Master. Recebia mesada milionária, agora descobriu-se um triplex, que foi comprado para ele na bagatela de 22 milhões. Então, quer dizer, o cara é intimamente envolvido e Flávio querendo se livrar. E aí eles colocam um negócio desse no meio, porque se a gente está falando de IP, a gente não está falando de Ciro Nogueira da Roubalheira, que é intimamente ligada ao bolsonarismo. Mas há um detalhe a mais, Thaís.
Fala.
Porque tem esses bestas, essas pessoas que eu chamo de burrice orgulhosa, porque o problema não é de capacidade, de incapacidade de aprender, mas é um orgulho. Porque significaram a existência na burrice. Eles precisam ser burros para pertencer ao grupo. Então, eles são bestas, mas os de cima não são.
Nada,
Nicolas claro. Ferreira agora divulgou um vídeo como garoto propaganda de uma sandália igual a Havaiana, cujo nome é pé direito. Então, enquanto os bestas acham que é, usando, colocando a risco e vida, colocando em risco a vida usando o IP.
Usando.
Enquanto os bestas acham que colocando a risco e o risco em vida usando IP ou deixando de usar a Havaiana, tem os espertalhões lá em cima que vão ganhar muito dinheiro. Nicolas Ferreira vai ganhar milhões nessa sociedade. Daqui a pouco eles lançam um detergente, como lançaram o perfume de Bolsonaro, o perfume de Michele. Então, pessoal, tudo termina em dinheiro e poder. Camarada Marx explicou isso.
E os idiotas pobres atrás, cada um botando a mão no bolso e não achando nada.
Exatamente. Patriotas, defensores do Brasil, porque é assim que eles se
vê. Agora eu tava vendo essa questão de Ciro Nogueira, e aí eu fico fazendo assim, aonde você faz a ligação entre Ciro Nogueira e Lula hoje? Lula foi preso por um triplex que ele nunca teve. Aí Ciro Nogueira está aí com um triplex que ele teve, tanto teve que trocou por uma mansão.
Exatamente.
E um trabalho feito, numa articulação feita com uma pessoa do Rio Grande do Norte, o Antônio Rocha Neto,
Rochinha.
Que era aqui do Rio Grande do Norte, afilhado do ex-deputado Fábio Faria. O deputado Fábio Faria foi para a Itália para o casamento dele, apadrinhar o casamento dele. Ele e um monte de empresário daqui do Rio Grande do Norte, representante do Tribunal de Justiça, representante do Tribunal de Contas, tudo no casamento dele lá na Itália, e ele ali, amigão.
Casamento bilionário.
Bilionário. Né? E aí, voltando às ligações, Raposinha, o triplex que prendeu Lula, o triplex nem era de Lula, nunca teve, ele tem. E ele pode acabar na cadeia também. A gente viu hoje o advogado dele, Cacai, que é o advogado dos políticos mais ricos e mais encalacrados do Brasil. Cacai é o advogado dele, deu uma declaração dizendo que ele não tinha recebido nenhuma mesada. Pouco tempo depois da declaração, Thaísa, de Cacai.
Breaking news.
O quê?
Cacai não é mais.
Eu sei, é isso que eu tô chegando.
Ah, tá certo. Desculpa.
Pouco tempo depois dele dizer que ele não recebeu nada, a Polícia Federal entregou nas mãos de Cacai os prints, os comprovantes dos repasses durante 2 anos de 300 mil reais, que passou para 500 mil reais.
Isso aqui é furada.
Aí Cacai disse, o escritório de Cacai abriu mão, dizendo que era em comum acordo. A gente sabe que não é em comum acordo. Agora, na hora que um escritório grande chega para um cliente antigo de décadas e joga a toalha no chão, é porque esse caso já está julgado.
Está julgado.
Exatamente. Esse caso já está julgado. E aí, outra coincidência.
Diga aí.
O que é que, nesse mesmo caso, o que é que o filho de Lula tem em relação às filhas de Ciro Nogueira? Se os filhos de Lula é acusado de receber uma mesada de 300 mil reais do caso do INSS.
Pela direita, né?
Acusado pela direita, que ainda não foi provado.
Teve sigilo aberto e até agora.
Não quer dizer que não vai aparecer. Claro. A gente não está defendendo.
Não. Mas, é a realidade dos fatos, é isso.
Mas, no caso das filhas de Ciro Nogueira, elas são sócias. Duda Nogueira, Eliane Nogueira, está aqui, Duda Nogueira, Eliane Nogueira, são sócias da empresa que recebia a mesada. Aí, por que ele dizia que não recebia? Porque nessa empresa ele tem apenas 1%. Mas aí tem Iracema Portela, ex-mulher dele, tem Eliane Portela Nogueira, filha dele, tem Maria Eduarda Portela Nogueira, filha dele, tem, mas quem? Raimundo Neto, irmão dele, Eliane Silva Nogueira, integrante da família Nogueira. Essas pessoas são as sócias Foi dessa empresa. E ele só tem 1%. Mas aí o que recebe vai para a ex-mulher, vai para as filhas, vai para o irmão. É ele que está recebendo. Vamos combinar?
Dele, né?
Vamos combinar? Ele. Então, entre Lula e Ciro Nogueira, a coincidência é um triplex. E entre o filho de Lula e a filha de Ciro Nogueira, a coincidência é
a mesada
de R$300 mil, igualzinha.
É interessante também a gente... Acho que é importante, na verdade, a gente dizer que Fábio Faria, né, vamos relembrar, que Fábio Faria foi, quando saiu, houve a eleição, Bolsonaro perdeu a eleição e Fábio foi contratado pelo banco BTG Pactual. E aí o Vorcaro, isso a Daniela Lima contou, né, publicamente, e aí o Vorcaro, de olho, ele queria... É acessar o poder, né, em Brasília, em São Paulo, enfim. E aí ele vislumbrou em Fábio Faria essa pessoa. E Fábio Faria foi contratado pelo Banco Master para justamente fazer a ligação.
Pelo Banco BTG.
Pelo Banco BTG, para fazer a ligação de Vorcaro com esses políticos.
O cargo dele é exatamente de relações institucionais.
Exatamente. Então... É. Fica aí, a gente fica aí, né, com o ouvido do chão.
E já teve o caso, né? O primeiro caso que o Banco Master começou a desembarcar no Rio Grande do Norte, quando foi descoberto que Daniel Vorcaro tinha comprado um empreendimento da família de Fábio Faria.
Isso.
Aí agora vem o afilhado de Fábio Faria encalacrado aí nesse caso do triplex.
Isso. E tem aquela foto do churrasco, né?
Então, do churrasco. Aquela ali é notória.
Quem é que estava,
né?
Tanto? Ninguém se lembra.
Era o
Ciro era Fábio,
Ciro Nogueira, Fábio, o do Banco Central.
Roberto Campos Neto,
de Freitas.
Quem diga que Vorcaro tirou a foto. E aí, voltando, a gente já tem dois casos ligados a Vorcaro aqui no Rio Grande do Norte, que são Fábio Faria e Rochinha, e uma pessoa ligada a eles. Nesse mesmo grupo, a informação que tem virou meme, mas eu fui atrás e eu soube que não era só meme, o meme era em cima de uma verdade, é que ele estava indo para um voo para a Europa e adormeceu e começou a ter pesadelo, dizendo não me leve, como que estava sendo levado pela Polícia Federal.
Quem foi a pessoa?
Uma pessoa ligada a eles. E ó, ficou
já preocupada.
Problema,
uma pessoa
vocês,
já
tá?
preocupada.
Bem preocupada.
Bem gente, preocupada. O que é que vocês acham? Pensam, né? Sobre. Porque tem os bolsonaristas, depois que saiu toda essa coisa do Ciro, né? O Flávio foi lá, gravou um vídeo. Não cita Ciro Nogueira, mas não, Sim. que as investigações, porque foi André Mendonça, ministro indicado pelo pai dele. E aí, a partir daí, a gente começou a ver o bolsonarismo tentando aproximar Ciro Nogueira do PT.
É um negócio absurdo.
E da esquerda.
Gente.
É um descompromisso com a verdade, assim.
Alô? É eu acho que a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso.
É tipo
gente...
assim, leve, pelo amor de Deus, para o preso não ser eu.
Só que não tem escapatória. Não, porque não tem, há poucas semanas, Ciro disse publicamente que ele seria o vice...
Flávio disse que poderia ser um dos vices.
Está lá no meu Instagram, fiz um comentário sobre isso, no meio coloquei exatamente a falinha de Flávio Bolsonaro, dizendo que ele era o nome do momento. Ciro Nogueira.
E olha a galera dele, quem é? Quem está nessa foto? É alguém de esquerda?
Ninguém de esquerda. Qual é a questão? É porque isso é possível, e é importante que a gente entenda esse processo de dissonância cognitiva, porque apenas com a dissonância cognitiva é que isso é possível. Porque, por exemplo, Thaisa falou da questão do triplex de Lula, né? Que é o triplex que Lula nunca teve. E foi todo um rebuliço da mídia durante anos.
Mais de 500 dias preso.
Preso pois por um triplex que ele nunca teve. Agora, Ciro Nogueira, triplex comprovado, teve, comprovou-se quem pagou, que foi o Banco Master, aos prints de tudo. E, tipo, esse pessoal... Era pra ele ter sido caçado já.
E, gente, Ciro era um dos coordenadores da campanha de Flávio. Pelo menos era.
Flávio, era.
Não sei se ainda é.
Da campanha de Flávio.
O que eles estão querendo fazer a ligação deles com Lula, eu acredito que seja por quê? Porque hoje nas pesquisas no Piauí, Ciro Nogueira não está na frente, não está numa situação favorável a ser reeleito senador. E aí ele começou a entrar numa de querer voltar a ser amigo de Lula, dando aquela declaração, dizendo eu não quero conversar com Lula porque se eu conversar com ele em 5 minutos eu fico apaixonado. Mas aí depois ele começou a ver a possibilidade de ser o vice de Flávio Flávio Bolsonaro. Ele já deixou o Lula para lá e continuou apaixonado por Flávio Bolsonaro.
Porque o Álvaro Dias fez elogiando o Lula, né? E agora foi pro PL.
Deixa eu só dizer quem é o advogado novo, né? Ciro Nogueira nesse
Break
caso.
News, então.
Break News, né? É o advogado criminalista Conrado Gontijo para defesa, aí no caso do Banco Master. Professor Fabiano!
Tamo junto, Dani.
Você chegou na hora boa. Olha aí.
Prelúdio, Juninho.
Olha aí.
Juninho,